Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, teremos um deputado ou deputada convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na Ordem do Dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil. É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e estou com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. Olá, Suelen.
Oi, João.
E nessa edição, quem está na ordem do dia é a deputada Marlene Fengler, do PSD. Seja bem-vinda, deputada.
Muito obrigada, Suelen. Muito obrigada, João. É um prazer estar aqui com vocês.
Deputada, a Assembleia Legislativa tem, no plenário, 40 cadeiras. Mas apenas 5 deputadas têm assento aqui no Parlamento de Santa Catarina. A gente teve nas últimas eleições, agora em 2018, uma legislação que previa uma cota mínima de candidaturas femininas. Essa medida não foi suficiente para garantir essa maior participação feminina? A gente pode dizer que a cota é eficiente, é uma boa medida ou ainda não?
Eu acho que a cota é uma iniciativa boa, mas ela não é suficiente. Se ela fosse uma cota de vagas no mandato, aí sim, aí seria eficiente. Agora, vagas só nas candidaturas não garante uma participação maior de mulheres. Agora, também não é só isso. Eu acho que eu converso muito com as mulheres e eu faço um trabalho de divulgação, eu busco estimular as mulheres a participar do processo eleitoral. E a gente vê ainda uma dificuldade muito grande de encarar o desafio mesmo, porque não é fácil. É um desafio realmente e ainda é um universo extremamente masculino e a política, a dinâmica da política, isso eu estou falando na minha opinião, a dinâmica da política ela não é feita para a mulher. Hoje você tem as reuniões, todo o trabalho ele é feito durante a semana aqui, à noite você tem diversas atividades, nos finais de semana de novo diversas atividades e aí se você tem família como é que você faz? O homem ainda tem uma facilidade maior em passar essas atribuições para a mulher e tocar o mandato. Agora, para a mulher é muito mais difícil e eu estou sentindo isso na pele. Então, são duas coisas. É a estrutura, é a condição que a mulher tem de participar efetivamente. Os partidos que precisam, três coisas, eu acho. Os partidos que precisam se abrir mais também para trazer as mulheres para participar da vida político-partidária. Porque se você for ver as executivas estaduais, por exemplo, dos partidos, a grande maioria tem uma, duas mulheres, o resto são homens, normalmente de 15, 30 pessoas que fazem parte. Então, isso é uma dinâmica que tem que mudar. E aí o TRE está fazendo um trabalho excepcional, esse ano vai fazer, a gente vai fazer em parceria com a Escola do Legislativo, para buscar lideranças femininas, para qualificá-las, para mostrar que elas têm condições de participar, para qualificar no sentido de terem a coragem de encarar o desafio, né, de mostrar a importância de participar do processo político, eleitoral, enfim, porque ano que vem a gente já tem eleições de novo, e mostrar que tem espaço, sim, mas que não cai do céu. A gente também tem que fazer a nossa parte. Eu sempre faço esse meia-culpa. A gente não pode esperar que caia, que só as instituições tenham que fazer a sua parte. Nós também temos que fazer e participar. E pagar o preço. Infelizmente, é isso. A gente tem que pagar um preço e paga um preço alto. Mas o resultado, o benefício para a sociedade, eu acho que vale o sacrifício. Mas aí mais pessoas, mais mulheres têm que entender isso e aí se estimularem. E a gente precisa ser uma referência para isso, para que elas se estimulem e queiram efetivamente, não só queiram, efetivamente participem do processo eleitoral e da política em si.
Deputada, você sempre trabalhou desde muito jovem no meio político. Mas o que te desafiou, o que te estimulou a realmente ser uma candidata? Porque como mulher, mãe, esposa, tem a família no interior do estado, a mãe, as irmãs que quer visitar, enfim, todos esses desafios que a mulher, né, geralmente tem essa questão de trazer para perto, de manter perto, né? Você que trabalhou no meio político, mas o que te desafiou, o que te chamou a atenção para realmente ser, dessa vez eu vou ser candidata?
Eu já tive, em 2002 eu ia participar e acabei abrindo mão à época, porque achei que, por questões partidárias, porque também faltou espaço e aí a mulher acaba sendo a que sai da disputa. Sim. Mas também porque na época eu achei que não era o momento ainda, porque eu acho que tem que ter um preparo emocional, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma vivência muito grande para você encarar o desafio e para que isso valha a pena. E E eu tinha decidido que eu seria assessora. Eu sempre gostei muito, me qualifiquei nisso, sempre gostei muito de trabalhar na assessoria. Mas aí, quando eu assumi a Escola do Legislativo, a coordenação, há 3 anos atrás, eu comecei a... A gente fazia muitos cursos, né, com as mulheres, estimulando a participação das mulheres. E as mulheres me falavam isso e os homens também diziam, mas tá aí, você estimula tanto as mulheres a participar, e por que você não participa do processo? Tem espaço no teu partido. Você, na época eu era presidente do PSD Mulher, e aí eles falavam isso, tá, mas e por que se você fala e não faz? E aí eu comecei a pensar nisso. Aí quando o partido me chamou e pediu que eu participasse, eu comecei a pensar, o que eu tenho a perder? Nada, tenho a perder a minha vida pessoal, porque isso realmente acaba. Mas, ou pelo menos, fica extremamente restrita. Mas eu acho que, assim, a minha experiência, eu estou mais de 25 anos trabalhando na assessoria, trabalhei em Brasília, no Senado, na Câmara, e isso me deu uma experiência que eu acho que vale a pena colocar à disposição. E eu sempre penso uma outra coisa também. Eu sempre fui servidora pública, nunca fui concursada, sempre fui servidora pública comissionada. E nunca fiz concurso público nenhum, por uma questão de convicção. Nunca quis fazer. Aí é uma opinião pessoal minha. A gente se acomoda muito quando tem essa garantia de uma estabilidade. E eu nunca gostei disso. Então, eu sempre me desafiei a melhorar, a me qualificar, a buscar novas alternativas, novos caminhos. E aí, essa foi também uma questão que me desafiou. Porque eu fiz 50 anos no ano passado. Aí eu comecei a pensar, e agora? O que eu vou fazer? Vou me aposentar? E vou fazer o quê? E vou colocar... Eu aprendi muita coisa, uma experiência de vida... E simplesmente parar, não é hora ainda. Aí eu pensei, vou encarar o desafio, vou ser candidata. Ganhar ou perder faz parte do processo. Mas você colocar o seu nome à disposição e colocar em prática aquilo que... Principalmente isso, colocar em prática aquilo que você prega, né? Porque falar é bem fácil, agora fazer não é fácil, não. É difícil.
Só para encerrar essa questão da mulher na política, como a participação feminina é muito pequena no legislativo... As mulheres não têm maioria, né? Com uma bancada minoritária. Isso faz com que, na prática, sejam homens que decidam sobre a legislação que diz respeito a vários aspectos da vida das mulheres. E quais são os principais aspectos que a senhora acha que o fato de não haver uma maior presença feminina nos parlamentos acaba prejudicando as mulheres, acaba gerando aspectos da legislação que são prejudiciais às mulheres, porque não tem aqui, não há no Legislativo, no Congresso Nacional, um contingente maior de parlamentares com uma visão feminina em relação ao mundo, às coisas.
Eu acho que hoje já não faz mais tanta diferença, mas assim, por exemplo, essa questão de cotas nos mandatos. Se tivesse um número maior de mulheres, certamente isso teria sido aprovado. Como não há, claro que cada vaga que uma mulher ocupa, tira uma vaga de um homem. Então, talvez esse seja o maior problema. Nas outras questões, eu até não vejo tanto. Agora, eu não me lembro de nenhuma questão assim que eu acho que seja relevante. Talvez uma outra questão é uma legislação ou, enfim, ações mais concretas na questão da violência contra a mulher, por exemplo. Né? A gente aqui tem um índice altíssimo de violência contra a mulher, de registros, né? E se tem um número alto de registros, tem um número muito maior ainda de questões que acontecem sem o devido registro. Mas se a gente tivesse mais mulheres trabalhando, focadas nesse assunto, sem dúvida, a gente teria uma conscientização maior da sociedade, não tem dúvida nenhuma disso. Se falaria mais nesse assunto, porque senão acaba sendo um assunto mais velado, porque é difícil discutir, porque... Ainda temos no interior, e não só no interior, aqui em todo o nosso estado e no país, a gente tem ainda uma cultura machista muito grande. Então é um tema difícil de discutir no sentido de dizer assim, olha, esse problema existe. Em Santa Catarina morreram 26 mulheres esse ano e elas não cometeram crime nenhum, elas não fizeram nada errado, elas simplesmente estavam numa relação que estava desgastada e que o companheiro simplesmente entendeu que a forma de encerrar uma relação era matando a mulher. Então, assim, isso é inconcebível. Mas a gente poderia já ter políticas públicas muito mais consistentes no sentido de conscientizar a população, e não é só as mulheres, é a sociedade de modo geral, porque tem a mulher que sofre, tem o vizinho, a vizinha que vê e não faz nada, né? Tem os filhos também que não sabem o que fazer numa situação dessas. Então, acima de tudo, é uma questão de conscientização também. Então, essa é uma causa, aí falando de questões concretas, essa sim é uma causa que eu não tenho dúvida que se a gente tivesse mais mulheres, essa realidade já seria bem diferente. Outra questão também é a legislação com relação à discriminação racial, né, de etnia, de gênero, enfim. Eu acho que a mulher sempre tem uma capacidade maior, geralmente tem uma capacidade maior de se colocar no lugar do outro. E em se colocando no lugar do outro, age também de forma a melhorar a vida das outras pessoas.
Deputada Marlene, mudando um pouquinho de assunto, mas foi criada a Bancada do Oeste. Você é a coordenadora de uma bancada pluripartidária, né? Qual o objetivo dessa bancada e como é trabalhar numa bancada com homens, mulheres? Deputada Luciane Carminati também faz parte, mas que tem posições, enfim, ideologias diferentes. Está funcionando? É bom participar? Está funcionando assim na prática, o dia a dia da conversa de vocês?
Na verdade, assim, a ideia de formar essa bancada do Oeste, eu sugeri aos outros deputados em função de uma experiência, da minha experiência enquanto assessora no Senado e na Câmara. Lá eu via muito as bancadas do Nordeste, a forma que elas trabalhavam. Eles eram muito unidos. Eles podiam ter diferenças, né, de partidárias, podiam ter diferenças em algumas questões pontuais, mas quando fazia referência a questões importantes para a região deles, eles se uniam e conseguiam o que queriam, porque eram unidos na briga pelas causas importantes para a região. E aí eu sugeri para os deputados para que a gente criasse essa bancada. E, para minha surpresa, inclusive, todos eles concordaram. Hoje nós somos 14. Claro que há debates, claro que a gente tem diferenças de posicionamento com relação a algumas questões, mas as questões principais, que são as questões estruturantes, como, por exemplo, a gente tem a questão das rodovias, tem a questão da agricultura, da produção do leite, tem a ambulancioterapia, né, que é um problema que já se arrasta há dezenas de anos e que não se resolve. São questões que não são de um deputado, que não são de um partido, que não são de uma coligação, são questões que são do Estado, mas nesse caso específico, questões da nossa região, e que nós não vamos resolver sozinhos, né? A gente resolve se a gente estiver junto, se nós estivermos unidos trabalhando em prol dessas causas. E aí, hoje a gente tem uma convivência extremamente harmoniosa, a gente tem raras discussões, e todo mundo entendeu que cada um tem o seu espaço. Todos nós nos elegemos defendendo alguma bandeira. E tem espaço para todo mundo. Se a gente se elegeu, é porque tem espaço. Sim. E vai continuar existindo para quem trabalha, para quem mostra serviço. Então, eu acho que talvez seja esse mandato também que as pessoas também estão começando a ver que é preciso ampliar os horizontes, é preciso olhar um pouco além, né, daquele quadradinho de eu tenho que me eleger, esse é meu reduto, esse é teu. Não tem isso, né? É um eleitorado hoje que tem acesso à informação, as pessoas são mais exigentes com relação à contraprestação de serviço de quem? Do deputado, enfim, que elegem. E se a gente se unir em prol das causas que são importantes, eu não tenho dúvida nenhuma que o resultado vai ser melhor ainda do que foi agora. Não tem como não ser positivo.
Deputada, uma das principais demandas da região é a questão das estradas. E, recentemente, o governo do estado apresentou uma proposta de mobilizar consórcios municipais para a execução desse tipo de obra. Como a bancada do Oeste, como a senhora vê essa iniciativa?
Na nossa última reunião, nós chamamos um representante do governo do estado e outro da FECAM para que ele pudesse explicar um pouco melhor para a bancada como é que isso funcionaria. Em princípio, na minha opinião, e aí a bancada também como um todo, entendeu que a iniciativa é boa. Descentralizar é bom, você contratar através de consórcios é bom também, porque é mais fácil, agiliza a ação e facilita, porque os processos seletivos, né, os processos licitatórios, eles não têm tanta exigência quanto é uma instituição pública, né? E agora, tem uma questão que é primordial, que é decisiva nessa questão. A descentralização, a responsabilização pelo consórcio, tudo isso é bom. Agora, tem que ter dinheiro para que os municípios possam executar. Se não tiver recurso, não tiver uma garantia desses recursos, é só mais uma atribuição para os municípios e que eles, sem dúvida nenhuma, não vão ter condições de dar conta. Então, é cada um fazendo a sua parte. Se o Estado efetivamente repassar os recursos para que os municípios possam, através dos consórcios, executar essas atividades, eu acho que é uma boa iniciativa. Eu sempre parto do princípio que o Estado hoje não dá mais condições de dar conta das demandas, que elas são muito grandes. E infraestrutura, saúde, educação, enfim, tudo. Então, se você conseguir juntar os entes, cada um fazendo a sua parte e se ajudando, é bom. É bom para todo mundo, é bom para a sociedade, né? É bom para o Estado também, que consegue trabalhar melhor, porque quando você faz uma licitação, por exemplo, de uma obra no município, ela vai sair mais barata. Né? Então, e o município sabe, tem muito mais condições de fazer, por exemplo, um projeto com técnicos que sejam da região, que conheçam a realidade local, e tudo isso barateia o serviço e qualifica o serviço. Agora, não tem como fazer isso se não houver a contrapartida do governo do Estado.
A preocupação, então, nesse momento é ver a garantia dos recursos.
Exatamente. Todo mundo apoia, todo mundo concorda, desde que o Estado repasse os recursos municípios para que não seja mais uma responsabilidade, né, um ônus para os municípios que já estão numa situação muito complicada. Mas o governo garantiu que esses recursos vão existir e nós partimos do pressuposto que isso é fato. Então, queremos crer que vai ser bom.
Deputado, uma outra pauta da bancada do Oeste que a senhora vem discutindo, em especial com os deputados Moacir Sopelso e Mauro de Dandal, trata da questão das carcaças dos animais. E a senhora acabou de falar da questão de repassar o problema, né? Tipo, não adianta passar para os municípios, não adianta. E nesse projeto piloto, que só acontece em Santa Catarina, teve uma iniciativa diferente. São os órgãos como SIDASC e MAPA, junto com as empresas e junto com os municípios, recolhendo as carcaças e dando um destino final. Só que essa situação não está normatizada e a bancada do Oeste vem trabalhando para isso. Na sua opinião, deputada, o que faz com que demore tanto? É moroso em Brasília mesmo? O processo, o sistema não ajuda para que projetos como esse realmente se efetivem, com aprovação dos parlamentares, com envolvimento de empresas e municípios? Na sua opinião, o que acontece para que algo bom realmente não seja implementado?
Eu acho que primeiro tem que ter uma decisão política de fazer ou não fazer. Nesse caso específico, é um projeto piloto de Santa Catarina e que vários estados querem implementar. Ele é pioneiro, é um projeto que eu acho que tem todos os méritos, e o deputado Mauro de Nadal, nesse caso específico, e o deputado Sopelsa também, eles fizeram um trabalho, o deputado Sopelsa na condição de secretário da Agricultura, eles fizeram um trabalho muito forte para que isso acontecesse. E o projeto foi implementado, foi um sucesso, estava sendo um sucesso até agora há pouco, só que realmente foi investimento da empresa, o Estado não entrou com nenhum tipo de investimento e deu fim a um problema seríssimo, que é essa destinação final das carcaças, que acabam entrando, né, acabam tendo uma destinação inadequada na maioria dos casos. Porque, claro, existem resoluções, existem regras que exigem que seja feita toda uma destinação específica para esses casos onde não há o projeto comum de Santa Catarina. Mas, num estado como o nosso, que é um estado pequeno, com uma concentração enorme de animais, né, tanto de suínos quanto de bovinos, e que tem números também altíssimos de mortalidade, né, que é um processo natural, consequentemente, esses animais, depois de mortos, vão ter uma destinação e vão entrar, né, vão ser enterrados, vão ser incinerados, mas na maior parte dos casos enterrados ou jogados em açudes. Sim. E aí, o que vai acontecer? Vão contaminar os lençóis freáticos, o meio ambiente, enfim. E o que eu acho, nesse caso específico, eu acho que existe uma série de interesses outros, né? Porque seriam o produto desse material, ele se transformaria em ração para cachorros, gatos, enfim. E num valor muito
mais barato.
E aí, claro, compete com alguns setores que não necessariamente ficariam muito felizes com isso. Então, além da burocracia natural, né,
que da Agricultura ainda não atendeu, né?
Nós estamos tentando há 2 meses uma audiência com a ministra da Agricultura e não conseguimos ainda. Agora nós vamos conversar com o governador do estado para que ele, para tentar ver se ele compra essa bandeira e converse, se necessário for, inclusive com o presidente da República, para que isso tenha algum encaminhamento definitivo. Porque senão a empresa vai fechar. Né? Ela já não está mais trabalhando, mas vai fechar porque não tem como bancar também financeiramente um projeto como esse sem o apoio do Estado. E aí iniciativas maravilhosas como essa acabam se perdendo por falta de interesse e falta de uma decisão política da administração pública.
Deputada, a senhora é presidente da Escola do Legislativo. a escola que já vem nos últimos anos tendo uma evolução, principalmente na expansão da parte de ensino à distância. Nesse momento, 2019, o que a senhora vê como os principais desafios da escola?
Um deles é, falando exatamente dessa questão do ensino à distância, é aumentar a quantidade de cursos que serão colocados à disposição do público. Nós estamos buscando alternativas no CEFOR em Brasília, pensando em algumas alternativas de cursos que a gente possa ofertar para a sociedade, porque nós temos hoje, são 22 cursos, mas que já estão à disposição desde o ano passado. Então, a gente quer modernizar, atualizar, incrementar, enfim, esses cursos disponíveis. Agora, isso significa um aumento de custos, então, por isso que ainda não aconteceu. Além disso, também, nós estamos reformulando, em parceria com o TRE e com os outros parceiros, o Qualifica, para que ele seja mais abrangente, e a ideia é formar junto com Tribunal Eleitoral, mas principalmente Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual e Federal, Secretaria da Fazenda, o CREA, o CRA e mais alguns, a Universidade, a UDESC, a Universidade Federal e OAB, montar uma rede de proteção e iniciar um processo, talvez esse ano ainda, se for possível, mas senão no ano que vem, de formação e qualificação, primeiro dos candidatos a prefeito e a vereador no ano que vem, e depois, no ano seguinte, quando esses assumirem, fazer uma qualificação dessas pessoas que ganharem as eleições. E aí, sempre considerando que é uma rede de proteção, é uma rede de órgãos, de instituições, que são responsáveis por fiscalizar, né, por regulamentar também, e principalmente o Tribunal de Contas, para que a gente possa, em vez de punir, fazer um trabalho preventivo, para evitar que o problema aconteça. Porque a gente, acompanhando os municípios, a gente vê que, eu não tenho percentuais, mas eu não tenho dúvida em falar que em torno de 70% dos municípios que têm problema com o Tribunal de Conta não o têm por terem agido de má fé ou por algum outro problema. É desconhecimento mesmo. Porque se por exemplo, um prefeito se elege, é um líder comunitário, a sociedade quer que ele seja prefeito, mas a Constituição não exige que quem se candidata tenha ensino superior. Qualquer cidadão, né, alfabetizado pode ser candidato. Então, ele pode ser candidato. E ele não tem, nada exige que ele tenha que ele entenda de legislação da administração pública. Aí ele chega lá, ele acha que pode fazer tudo aquilo que ele prometeu na campanha, mas não pode. E aí, em vários casos a gente viu isso, a pessoa, na maior das boas intenções, vai lá e faz, executa algumas ações e depois sofre um processo, inclusive, de penalização do Tribunal de Contas por uma questão que não era, né, não agiu de má fé. E uma vez isso feito, quem sai prejudicado é o município, porque não interessa se o prefeito for processado, ele for cassado, quem sofre mais do que o próprio prefeito é a comunidade, que vai perder recursos, vai perder investimentos, enfim.
Deputada Marlene Fengler, muito obrigada pela sua participação aqui no Ordem do Dia, que é o podcast de entrevista da Assembleia Legislativa. Muito obrigada, volte sempre que quiser.
Eu é que agradeço demais, foi uma oportunidade muito interessante para conversar um pouquinho e fazer uma prestação de contas também da nossa atuação. Obrigada, Sueli, obrigada, João.
Bom, também agradeço a participação da deputada. Esse programa foi gravado no dia 12 de junho de 2019, no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. Este programa está disponível no Spotify e nos demais tocadores de podcast, e você também pode nos ouvir no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!